acelerou. A situação orçamental e das contas externas ficou marcada pela obtenção de saldos excedentários. Também nas métricas que mais diretamente traduzem o dia-a-dia dos portugueses, encontramos uma evolução económica favorável às pessoas. O emprego continuou a crescer e o desemprego aproximou-se dos mínimos históricos. A inflação reduziu para metade, perto da meta dos 2%, estabelecendo-se como uma âncora de estabilidade e resiliência da economia. O rendimento disponível aumentou 10%, à boleia da segunda maior descida de IRS observada entre os países da OCDE e de aumentos salariais que posicionaram Portugal no topo dos rankings dos países com maior crescimento real dos salários. Por sua vez, o aumento do rendimento das famílias permitiu-lhes simultaneamente gastar mais e poupar mais. O consumo privado acelerou e a taxa de poupança aumentou. Movendo-me para a execução orçamental, destaca-se a passagem de um saldo positivo de 1,3% do PIB em 2023 para um excedente de 0,5% em 2024. Por um lado, a receita total abrandou num contexto de moderação da inflação. Por outro lado, tivemos uma aceleração de despesa decorrente numa parte do Orçamento de Estado 2024 aprovado pelo PS e noutra parte, já da responsabilidade da AD, das valorizações remuneratórias na função pública, do pagamento de suplemento extraordinário de pensões e do reforço de programas de incentivos à utilização de transportes públicos. Do lado da receita, permitam-me ainda salientar a forte queda da carga fiscal, de 24,9% para 24,5% do PIB. Esta evolução reflete a descida consistente, mas responsável, dos impostos das pessoas. Constitui uma bandeira central da política económica dos 24º e 25º governos constitucionais. Termina esta caracterização do cenário macroeconómico com a dívida pública em percentagem do PIB, que em 2024 este rácio diminuiu para 93,6%, prolongando uma trajetória descendente que continua em 2025, ano em que baixámos do limiar dos 90%, com todas as vantagens para a credibilidade do país e, consequentemente, para o custo de financiamento de todos os agentes económicos. Ponderando todos estes indicadores, posso afirmar com confiança que 2024 foi um bom ano para a economia portuguesa. Um ano em que se fez sentir a reorientação da política económica preconizada pelos governos da AD no sentido de criar condições para acelerar o investimento e a produção de riqueza. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, passemos agora do conteúdo para a forma da Conta Geral do Estado. Como sabemos, a Lei de Enquadramento Orçamental, ou LEO, pretende assegurar a eficácia e transparência na gestão financeira do Estado, estabelecendo um conjunto de regras para a prestação das contas públicas. Acontece que, a quando da promulgação da LEO, em 2015, estas regras estavam muito distantes do estado da arte. Foi como dizer, a partir de amanhã tens de passar a andar de Mercedes topo de gama, sendo que como não temos nem a possibilidade de o adquirir, nem a capacidade para o conduzir, temos de fazer um caminho para que seja possível um dia lá chegar. É esse caminho que este Governo tem estado focado a percorrer, não se poupando esforços para que tal aconteça o mais rapidamente possível. Assim, na Conta Geral do Estado de 2024, incorporámos 40 das recomendações do Tribunal de Contas. Introduzimos demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas na Segurança Social. Aproximámos a estrutura da Conta Geral do Estado do relatório do OE, facilitando a leitura e comparação entre previsão e execução. Incluímos mapas e secções dedicadas à inovação orçamental. Reconhecerão também que além dos aspectos mais formais e contabilísticos que se prendem com o rigor técnico do exercício, estamos empenhados em transformar a Conta Geral do Estado num instrumento de avaliação de políticas públicas com a incorporação de indicadores de desempenho que permitirão escrutinar não só quanto foi gasto, mas também qual o retorno sobre esse gasto. Cumpriremos este desiderato na Conta Geral do Estado de 2026, uma vez que o Orçamento de Estado do corrente ano foi o primeiro a alargar a orçamentação por programas a toda a Administração Central, bem como à Segurança Social. Complementarmente, continuaremos a tornar o documento mais intuitivo, com a introdução de resumos executivos, visualizações e sínteses pedagógicas já na CGE de 2025. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, para concluir, permitam-me deixar uma nota. Os atuais calendários de submissão e apresentação do relatório da CGE no Parlamento, bem como os termos da sua apreciação, não
permitem. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não obstante não ter tempo, há um pedido de esclarecimento que vai ser feito. Eu aproveito para informar que neste momento não havendo inscrições, que após o pedido de esclarecimento, se não houver inscrições dos grupos parlamentares, eu passo de imediato ao encerramento. E, portanto, o pedido de esclarecimento será feito pelo grupo parlamentar do Chega, pelo seu deputado Paulo Seco. Tem até 2 minutos para efeito.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Conta Geral do Estado de 2024 é apresentada como um triunfo político-governativo. Mas o que está verdadeiramente em causa não é a pura aritmética, é a credibilidade de um Estado. O Tribunal de Contas foi claro e emitindo novamente um juízo de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental. Não existem demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da própria Segurança Social. Ou seja, o Estado português continua a ser incapaz de apresentar uma verdadeira imagem e apropriada das suas próprias contas. Isto não é um detalhe meramente técnico. É uma falha estrutural de transparência e de respeito pelo dito Estado de Direito. Mas como pode este hemiciclo celebrar excedentes quando o próprio órgão supremo de fiscalização não consegue certificar a conta geral do Estado? A despesa aumentou mais de 10 mil milhões, a dívida pública mantém-se em cerca de 258 mil milhões. O saldo positivo da Conta Geral do Estado assenta em larga medida na Segurança Social. Um verdadeiro Estado de Direito não se constrói com proclamações, constrói-se com contas consolidadas, transparência integral, reconhecimento de responsabilidades futuras e, sobretudo, rigor na própria execução. O problema já não é apenas e só técnico, é principalmente político. Durante anos, governos de PS e agora da AD repetem as mesmas reservas e as mesmas recomendações, as mesmas falhas estruturais. Muda a cor do governo, mas permanecem os vícios do sistema. Conforme dizia o Dr. Medina Carreira, o socialismo e a social-democracia são hoje meramente fraudes completas. Senhor Secretário de Estado, deixo-lhe uma pergunta muito simples. Quem é que neste hemiciclo, seja da AD ou do PS, tem coragem de assumir a responsabilidade política de não se cumprir integralmente a sua própria lei de enquadramento orçamental? E quem assume, neste caso o Governo, sem escapatórias, que o problema não são números, mas cultura governativa? Muito obrigado.
Vamos então entrar à fase de debate. A primeira intervenção será do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem até 1 minuto.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro. Temos hoje perante nós a Conta Geral do Estado, que apresenta números positivos. Um excedente orçamental que ronda os 0,7% do PIB, e a dívida pública a descer e mais receita fiscal. Mas a pergunta que se coloca é simples. Estes bons resultados refletem em melhores serviços públicos para os portugueses? Na minha opinião, não. A verdade é que continuamos a assistir à sub-execução do investimento público. O Estado arrecada mais, mas investe menos do que promete. Hospitais com carências, escolas a precisar de requalificação, infraestruturas adiadas. O crescimento da receita não pode servir apenas para cumprir metas, tem de servir para melhorar a vida das pessoas. Preocupa-nos também a falta de transparência identificada pelo Tribunal de Contas e pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Dívida omitida, benefícios fiscais mal qualificados, instrumentos de controle excessivamente centralizados. Por isso, o país não pode ficar apenas de excedentes contabilísticos, precisa de excedentes de desenvolvimento, de competitividade e, acima de tudo, de justiça territorial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Tem até 1 minuto para efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só um momento, Sra. Deputada. Peço só que reponha o minuto inteiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros e dar nota de que, conforme já aqui foi referida, a Conta-Geral do Estado tem problemas de legalidade, nomeadamente no cumprimento da lei do enquadramento orçamental, o que de alguma forma fragiliza a confiança nas contas públicas. Mas parece-nos que mais grave do que a mera questão de formalidade, há também um grave sinal político que se transmite da análise da mesma, desde logo no que diz respeito à matéria climática, porque não podemos ter, não só sistematicamente, um país que é fustigado pelas alterações climáticas, com os grandes incêndios ou com as cheias, e depois olharmos para as contas públicas e percebermos que não só o Governo deixa 18% das verbas da ação climática por executar, falamos de 739 milhões de euros desperdiçados de dinheiros públicos num país que cada vez está mais, infelizmente, exposto aos fenómenos climáticos extremos. Ao mesmo tempo, temos 402 milhões de euros que foram canalizados para isenções fiscais a grandes poluidoras e incentivos aos combustíveis fósseis. Isto enquanto a eficiência energética recebeu apenas 52 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, membros do Governo, nós não podemos esperar que o clima tenha mudado e que a ação política não mude. É urgente que a Conta-Geral do Estado e que são as contas públicas passem a ter isto em consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Almir Moreira. Tem até 5 minutos para efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. A discussão da Conta Geral do Estado que hoje nos traz cá é um momento de prestar contas ao país pelo que se fez em 2024. E esta Conta Geral do Estado confirma duas realidades importantes. Primeiro, que a Conta Geral do Estado é hoje um instrumento muito mais robusto, mais transparente e tecnicamente mais sólido, pois a consolidação progressiva do CNCAP, a integração de mais informação da Segurança Social e a melhoria do reporte patrimonial representam um avanço estrutural relevante para o escrutínio das finanças públicas e, por isso, não queríamos deixar de passar isto em claro. Segundo, no plano dos resultados orçamentais. É importante dar nota que a diferença entre o que o PS previa para 2024 e o que o PSD executou em 2024 é muito relevante. E muito relevante sempre em sentido positivo. E, por isso, merece aqui o nosso destaque, que evidencia claramente uma política e um governo a pensar na vida das pessoas. O PS previa um crescimento do PIB de 1,5%. O PSD e a AD com o CDS, o governo da AD, 2,1%, mais 0,6 pontos percentuais. O PS previa um aumento do emprego de 0,4%. O governo da AD, com o governo da AD, 1,6% do crescimento do emprego. O PS previa um aumento da massa salarial de 5,4%. Com a AD, essa massa salarial aumentou 8,6%. Mais 3,1 pontos percentuais, mais dinheiro no bolso dos portugueses. E isto tudo num ano em que, também no que se diz respeito à inflação, a AD esteve melhor que o que o PS previa. O PS previa uma inflação de 3,3 pontos percentuais e nós tivemos com a AD 2,7% de inflação. Ou seja, conseguimos todos estes resultados, não à custa de uma inflação como a de 2023, mas à custa de políticas públicas que melhoraram e contribuíram para a melhoria significativa dos portugueses. E ainda com saldos orçamentais positivos. Saldos orçamentais positivos melhores que os que o PS previa. E por isso, senhoras e senhores deputados, podemos hoje dizer que o governo de Luís Montenegro bateu todas as previsões do Partido Socialista. Fizeram por isso bem os portugueses quando decidiram votar na AD e quando decidiram pôr Luís Montenegro como Primeiro-Ministro de Portugal. A Conta Geral do Estado demonstra algo também essencial. Sem fatores externos, não normais, negativos, demonstramos que é possível governar a pensar nas pessoas, com mais rendimento para as pessoas, mais rendimento para as famílias e melhores condições para as empresas. E tudo isto sem comprometer